Acorde com a energia certa.
Eu adoro as 3 da manhã, são espetaculares.
Gosto da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias, que eu acho que são bastante terríveis.
Com a minha companhia de viagem. Vocês são simplesmente espetaculares.
Ana, Joana e Filipe estão consigo de segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença.
Muito bom dia, está com as 3 da manhã
bom
neste
dia.
Início de semana. Bom dia! 7 e 17, não sei porque é que saiu isto agora.
Não, mas gostei, estava afinado.
Olha, quando foste dormir, quem é que estava no segundo lugar nas presidenciais?
Eu vi tudo até ao fim.
Ah, foi mesmo até ao
Sim,
fim?
Sim, vi
foi
até
tipo
ao fim.
Os Oscars.
Exatamente, foram os meus Oscars, até ao discurso de Marcelo Rebelo de Sousa.
Ah, ok. Eu, em sabendo que ele tinha ganho, depois acabei
foste
por apagar.
Pensaste, aliás, agora vou descansar, ele continua na presidência.
Não, mas eu estava preocupada com este segundo lugar, não é? Que é significativo. E fui apanhando as mudanças. Primeiro estava Ana Gomes.
Sim.
Segundo, projeções da SIC, estava Ana Gomes, não era nada certo. Depois ficou o Ventura no segundo lugar e pensei, pronto, desisto do mundo. Vou dormir.
Mas hoje, não foi preciso.
Pois não, porque hoje de manhã, não é? Só bem, quer dizer, tu já sabias.
Eu sabia,
soube quando acordei.
Fui dormir mais descansada.
Foste que o Ventura ficou no terceiro lugar. E vai ser, obviamente, tema de muita converseta aqui nesta manhã, não
sem
é?
Sem dúvida que sim. Porque é também esse o tema do explicador, não é?
Sim, vamos falar das presidenciais, como é que tudo aconteceu, o resultado. E entretanto, sabermos que o Marcelo ficou em primeiro lugar muito descansadamente, que pela primeira vez um presidente ganhou em todo Portugal.
Pois
não é?
É, não sabia isso de todos os conselhos. É verdade, venceu em todos os conselhos. Por norma, quando há uma recandidatura, os presidentes têm, o atual presidente tem sempre mais votos nesta segunda. Mas acho que Marcelo bateu todos os recordes.
E depois ainda vamos ter comentador. Sim, bateu. É verdade, bateu todos os recordes. E vamos falar disso também com os nossos comentadores que chegam nesta segunda-feira, neste arranque de semana. Entretanto, há pouco estava a dizer, e convém dizer, é que nós fomos acompanhando minuto a minuto com o José Pedro Frazão, que é o nosso colega. E está tudo na Renascença. Se quiser saber como tudo se passou, o último lugar foi para o Tiago Maian Gonçalves, não é?
Sim.
O Tino de Rãs conseguiu ficar na
frente.
Impressionante.
O Tino teve muito boa, ia dizer pontuação, teve muitos votos no Porto.
A sério, na parte
sim, porque
do norte
é o,
do país.
Exatamente, porque ele é de Penafiel, Rãs é em Penafiel, e ele teve muitos votos por lá.
Então, os pormenores para ouvir depois das 7h30, altura em que também chegou a Olivia Bonamici, porque hoje, segunda-feira, é dia de...
Jogos Sem Fronteiras.
Tem mais, depois das 7h30
e vamos
também
falar do Ibrahimovic, que eu adoro.
Falavas há pouco, Filipa,
sim,
que o Olivia vem falar de Ibrahimovic e que gostavas muito, é isso?
Gosto ainda, ele tem 40 anos e para mim continua a ser um dos melhores jogadores do mundo. Pouco humilde, é certo,
humilde, é verdade.
Mas isso também faz parte.
Tem mau feitio, sim senhora, e vem falar dele o Olivia depois das 7h30 nos Jogos Sem Fronteiras. Bom, eu queria perguntar-te uma coisa, saber se... É que na minha geração foi um livro que esteve muito de moda e que se leu muito, não sei se na tua também, Filipa, que és uma geração
ou
duas.
Ai, não sei.
Quantas gerações abaixo da minha
serás? Eu acho que sou só uma. 10 anos, não é? Para aí, de diferença.
Eu não sei se tu leste um livro chamado 1984.
Li.
De George Orwell.
É um dos meus favoritos.
É maravilhoso, é um livro maravilhoso e li-o no outro dia. Estava a ver a estante e pensei, olha, vou ver.
Ah, ainda
que
não tinhas lido?
Não, já li há vários anos,
repetiste.
Mas voltei a ler, sim. E para quem não sabe, digamos que é um livro que conta um momento utópico, não é? Um momento inventado.
É uma distopia.
Onde cada um de nós é vigiado 24 sobre 24 horas por uma tela em casa. Isto é assustador, hein?
Sim.
E ainda por grupos de cidadãos, adultos e crianças, que não se inibem de entregar às autoridades qualquer pessoa que corrompesse a lei, nem mesmo que fosse da família. E eu não consegui evitar, repara como eu sou catastrofista, mas eu não consegui evitar pensar um bocadinho neste livro, e eu acho que é por isso que o li no momento em que estamos a passar neste momento. E tu sabes que é um discurso que eu tenho tido muito, que é esta questão do cidadão-polícia.
Exatamente.
Me incomoda muito, eu odeio a figura do cidadão-polícia, porque está exaltado, não? E até acentuado o pedido de António Costa na semana passada da figura do cidadão vigilante do outro. Ou seja, a ideia é que se virmos alguém a transgredir as leis, façamos queixa. O que utopicamente a ideia pode ser construtiva, não é? Se for
sim,
sob
claro.
O ponto de vista de quem vigia.
Se pensares que todos vamos ser sensatos nisso.
Exatamente.
Problema
se há um
é que
equilíbrio, sensatez, se apenas se visa a proteção do resto dos cidadãos. O que se passa é que nem todos somos equilibrados e sensatos. Ou seja, nem todos temos discernimento para vigiar o vizinho. E disto, a usarmos este poder para nos queixarmos de alguém só porque sim, porque estou muito irritado, basicamente.
Exato.
Ou porque me incomoda, ou porque assumi que vou vigiar o resto do mundo. Eu acho que vai um passo muito pequenino. É, para além disto, é que basicamente estamos a semear, e é isto que me faz muita confusão, e tenho visto e tenho ouvido, que é, estamos aqui a semear uma sociedade totalmente quebrada, não é? Passámos a estar sozinhos em casa, que isso já é péssimo, isolados da sociedade, para além disso a desconfiar do outro, o outro passa a ser olhado com distância e dureza, não é? Aquilo fez como a causa dos nossos males, e caramba, eu acho que não é isso que queremos. É, eu defendo o cuidado individual, e atenção, que também defendo que não devemos transgredir o que está imposto para a saúde.
Sim,
da
mas
sociedade.
Acima de tudo defendes a liberdade individual e não queres que te monitorizem a toda a hora.
Não, mas o que eu acho que isto pode ter algum tipo de perigo é que está aqui a criar uma personalidade muito, muito complexa de eu só penso em mim, não penso no outro, o outro passa a ser visto como basicamente estrangeiro, não é? Como inimigo. E basicamente não é isto. Somos todos irmãos, ok? Está bem?
Somos todos irmãos e não precisamos de um grande irmão a vigiar-nos.
É
neste caso,
mesmo.
Todo um sistema.
7h26, é isso mesmo, Filipa, muito obrigada. 7h26, muito bom dia, Bryan Adams, que vamos ouvir agora nesta manhã de segunda-feira.
Vamos lá.
Estamos na Renascença. We can wake
up, wake up. Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Hoje, obviamente, vamos falar de resultados, eleições eleitorais. Já sabe que Marcelo é o seu presidente, não é? E que voltou a ganhar. É
parabéns,
verdade.
Marcelo.
Parabéns, Marcelo Rebelo de Sousa. Quanto a André Ventura, deixou declarações que punha o seu lugar, podia pôr o seu lugar à disposição.
E pôs, acho que se demitiu.
Sim, sim, sim.
Mas vai-se recandidatar.
Ah, pois, com certeza. Ele já
assim
sabia que ia acontecer. Segundo lugar para Ana Gomes. E vamos esmiuçar tudo o que aconteceu ontem, na noite eleitoral, aqui já a seguir no nosso explicador nesta segunda-feira. Bom dia, uma ótima segunda-feira. Estamos a 20 para as 8, somos às 3 da manhã com Filipa Galvão. Bom dia com Joana Marques. Olá, Joana Marques.
Joana, estás aí?
Ela tem
estou
que
aqui.
Estar.
Ah,
cá está.
Estou.
Também a ver muito atentamente, ontem à noite, com certeza, os resultados, não é? Das presidenciais.
Até há bocado, sim, sim.
Até há bocado.
Ah, e não dormiste, não deitaste, não é?
Está direta.
Nem foste à cama.
Dormi, mas menos do que gostaria.
Há pouco falavas.
Isto com alguns pesadelos já, com algumas
percebo.
Falavas há pouco, Filipa, que o Tino de Rãs tinha ganho, sobretudo no Porto, mas
sim.
Curiosamente ele perdeu em Rãs, ficou em segundo lugar.
Ah, foi?
Sim, sim, na terra dele. Ele perdeu.
Marcelo.
Por 20 votos venceu Marcelo.
Ok, taco.
É precisamente esse o nosso tema para o explicador, a noite eleitoral, mais longa do que alguns previam, como diz a Joana. Já passava a meia-noite quando Marcelo Rebelo de Sousa acabou o discurso de vitória. No nosso explicador desta manhã, vamos
pois
olhar para
as voltas à cidade.
Exato, e de ser acompanhado por todos os jornalistas nessas voltas.
Sim.
Vamos olhar incontornavelmente a estas presidenciais e os resultados, Anabela, que tiveram, cá está, um vencedor incontestado.
Incontestado e esperado, porque apesar de em democracia haver sempre uma margem de incerteza, ninguém duvidava da reeleição do atual presidente. Mas Marcelo acabou por ter razões para sorrir, não só porque ganhou à primeira volta, como ultrapassou a fasquia dos 60% dos votos, mais exatamente 60,7%. Só Mário Soares teve até hoje uma percentagem mais elevada, mas Marcelo conseguiu um facto inédito. Pela primeira vez, um candidato ganhou em todos os 308 concelhos do país. Lá está, por isso é que Tino de Rãs não conseguiu vencer.
E tendo em conta que as eleições decorreram neste clima de pandemia, a abstenção até nem foi tão elevada como se temia.
Sim, votaram quase 4 milhões e 300 mil portugueses, é pouco menos do que os que votaram na reeleição de Cavaco Silva. A abstenção oficial foi de 60,5%, é um recorde em eleições presidenciais, mas chegou a haver o receio de que pudesse ser bastante superior. Portanto, também aí Marcelo Rebelo de Sousa tem motivos de satisfação, porque obteve inclusivamente mais de 2 milhões e meio de votos, o que não tinha conseguido nas eleições anteriores.
Portanto, teremos ainda mais 5 anos de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém, e acabou por ser Ana Gomes a ficar em segundo lugar, Anabela.
Foi o que se chama um prémio de consolação, mas soube-lhe de certeza há pouco. Ana Gomes não passou dos 13%, foi-lhe o grande objetivo de levar as eleições a uma segunda volta, mas alcançou ainda assim um registro histórico. Tornou-se a mulher mais votada de sempre em eleições presidenciais em Portugal. Era Marisa Matias desde há 5 anos, mas passou a ser Ana Gomes.
E já que falas em Marisa Matias, Anabela, é ela uma das grandes derrotadas da noite?
Talvez mesmo a maior derrotada, tendo em conta o resultado de há 5 anos em que teve mais de 10% dos votos. A Marisa Matias agora não chegou aos 4, o que foi realmente um balde de água fria para a candidata do Bloco de Esquerda. Marisa foi quinta nestas eleições, ficou ficou atrás de João Ferreira da CDU, embora os comunistas também não tenham motivos para festejar. Bem, pelo contrário, João Ferreira foi o candidato comunista que até hoje teve menos votos e o segundo com menor percentagem, 4,3%. Pior do que isto, em todo o Alentejo ficou atrás de André Ventura, o que não deve ser nada fácil de digerir.
Pois, acreditamos, em contrapartida, André Ventura parecia eufórico ontem à noite e chegou a acreditar-se que poderia ficar em segundo lugar.
Sim, eufórico pelos quase 12% e perto de 500 mil de votos, o que é uma subida enorme em comparação com a votação do Chega nas legislativas há menos de ano e meio. É um resultado que deve preocupar e muito todos os que temem o avanço da extrema-direita. Ainda assim, Ventura não conseguiu ser segundo nestas presidenciais. Fez o que prometeu, anunciou que colocava o lugar à disposição dos militantes, mas é óbvio que vai continuar na liderança do partido.
Falta então só falar dos dois candidatos menos votados, Maia e Tino.
Bem, de Vitorino Silva não se pode dizer muito, perdeu votos em relação há 5 anos, ainda assim teve quase 3%, mas ficou em 7º e último lugar. Já de Maia Gonçalves ficou a imagem contrária, porque teve 3,2%, é uma percentagem que quase triplica o que o Partido Iniciativa Liberal obteve nas eleições legislativas. Isto da política é também uma questão de expectativas, como à partida ninguém dava muito por ele, acabou por ser visto como um dos vencedores da noite, apesar de ter ficado em sexto e com menos quase 20 mil votos do que o próprio Tino há 5 anos.
Falavas agora e perguntavas à Anabela sobre Maian e Tino e pensei que juntos davam um super nome de um artista.
Maian e Tino.
Ou Tino Maian. Tino Maian.
Grande dupla.
O mais incrível, Anabela, é a quantidade de contas que tu consegues fazer logo de manhã. Estamos impressionadas.
Sim.
As três.
Foi uma noite inteira nisso.
Sim, sim. Estás aqui a comparar números e percentagens com uma facilidade impressionante. Eu, quando o relógio despertou, nem conseguia fazer contas às horas, quanto mais fazer o que a Anabela está a fazer. Bom, tudo sobre os resultados eleitorais, curiosidades, comentários em rr.sapo.pt. Já a seguir temos Jogos Sem Fronteiras, que fará as alegrias de Filipe Galvão.
É verdade.
Vamos falar de quem?
De Zlatan Ibrahimovic, pronto, o Amici há de ter muitas coisas boas para contar sobre ele.
Não sei, lá também, porque ele tem um feitio tramado.
Sim, mas eu acho que hoje nos vamos focar nas boas.
E quanto ao extremamente desagradável, que acontece às 8h15, Joana, o que é que vamos ter?
Ainda não posso revelar muito.
Como não podes?
Sobre o extremamente desagradável.
Sim. Porquê?
Porque como é um clássico a esta hora, não me lembro.
Não posso.
Nem lá uma pista sobre o que é que é.
É pela verdade. É pela verdade.
É que depois pelo meio meteram-se todas umas eleições de não sei quantas horas. É pela verdade. Voltamos aos médicos pela verdade e descobri outras profissões pela verdade para alimentar a nossa coisa.
Não posso acreditar.
Ai, mais
a
uma,
sério,
adoro.
Olha, já tivemos médicos, advogados, jornalistas.
Ainda não tivemos os locutores de rádio pela verdade.
Pois não, pois não.
Temos que formar.
Temos que ser nós, pois.
Então sim, vamos descobrir mais logo que profissão é esta pela verdade. O Zaba aqui a tocar nesta segunda-feira. Sabemos que Olivia Bonamici é super fã de Zaba e que gosta muito de dançar esta música, que nós estamos a vê-lo através de Zoom, não é? Porque ele não está aqui connosco a cumprir as regras, mas estamos a ver tudo o que se passa na tua casa, Olivia. Vamos lá, Jogos Sem Fronteiras.
Jogos Sem Fronteiras com Olivia Bonamici.
Bom dia.
Ai, bom dia, Olivia. Vamos falar de Zlatan Ibrahimovic, esse fenómeno incrível.
39 anos de Zlatan. Sabe que há um jogo que sempre fiz com os meus filhos, que é, aliás, que eu aconselho a fazer a toda a gente, porque infelizmente não conhecemos muito bem os outros países, temos o nosso umbigo sempre. E há um jogo que é só colocar um país, e num caderno, não é? E podem ter ajuda da internet, e descobrir as pessoas mais conhecidas deste país. E no caso, lembro muito bem da primeira vez que eu fiz esse jogo com os meus filhos, e quando disse o nome da Suécia, a primeira personalidade que eles disseram foi IKEA. Eu disse, não, mas IKEA não é uma personalidade.
Olha, e usava também.
Usava, sim.
Ah, pois é.
Alfred Nobel, enfim. A lista é longa. Mas, no que diz respeito ao desporto, eu diria que há dois nomes. Há vários, mas há dois. Para mim, Björn Borg, jogador de ténis, gigante dos anos 70 e 80, e Zlatan Ibrahimovic. Zlatan que regressou no ano passado na Itália, joga para o AC Milan. E não é por acaso que o AC Milan, desde o regresso de Zlatan, já está, ocupa neste momento o lugar número 1 do campeonato. Ele que ganhou tudo na carreira, Zlatan, tudo. No campeonato, que foi campeão com o Barça, com o Inter, com o AC Milan, com o Ajax, com o Paris Saint-Germain. Mas, estranhamente, na sua carreira, ele nunca ganhou a Champions League. E no que diz respeito à Suécia, o jogo da vida dele, infelizmente para ele, foi quando o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, fez também o jogo da vida dele. Não sei se lembram, em 2013, quando o Ronaldo marcou 3 golos contra a Suécia, 3-2, Ibrahimovic marcou 2, CR7 marcou 3. Mas ele é um fenómeno também fora do relvado. Com um ego, já o disseram, inacreditável. E, enfim, há tantas citações, tive que selecionar duas recentes, por acaso. Ele, após ter apanhado o Covid, ele disse o seguinte: o vírus desafiou-me, mas ele perdeu. Mas tu, protesta, tu não és Zlatan. E depois perguntaram-lhe o que ele achava do doping, resposta de Zlatan: isso não existe comigo, Zlatan é mais forte do que os dopados.
Ele trata-se a si próprio como um super-herói, mas na terceira pessoa.
Sim. Exato.
Sim. Muitas vezes, e na terceira pessoa. E este show Zlatan deu origem a dois fenómenos super interessantes. É preciso saber que na Suécia e em França existe no dicionário o verbo Zlatanar. É verdade?
Ah, por causa dele.
É, exatamente. Em francês, por exemplo, é o verbo Zlataner, que significa esmagar um adversário. Portanto, je Zlatan, tu Zlatan, il Zlatan. Em sueco, Jag Zlatanerar, du Zlatanerar, e ele, Zlatan, 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 Zlatanerar.
Mas não é fácil, não é fácil.
Não, mas adoro este verbo, Zlatanar, adoro.
Depois Zlatanar, Zlatanar é ótimo em português.
É ótimo em português também. E depois há o Zlatan Factus. O que é um Zlatan Fact? É um pouco, vem do Chuck Norris Facto, ou seja, é uma demonstração de potência, e é uma declaração que Zlatan nunca fez, mas que podia ter dito. Hein? Ok? Exemplo. São três. Há vários também. Há livros sobre isto. Há livros sobre os Zlatan Factos. Um. É Zlatan que escolhe o nome dos móveis da IKEA.
É ótimo. E não ser Zlatan... ele a fazê-los é incrível.
Pois ele está lá a besta. Claramente claro. Foi ele, sim.
Sim. Zlatan pode contar até ao infinito duas vezes.
Ok.
E a última, para terminar, antes do nascimento da Zlatan, o alfabeto acabava na letra Y.
Muito bom.
Ótimo.
Ele criou a letra Z.
Ele criou a letra Z.
Incrível, incrível. Obrigada, Olivier.
Obrigado.
Até à próxima quarta-feira. Olha, um bom verbo que se adequou à Joana Marques, porque ela zlatana muito.
Sim,
cabeça.
E também a Marcelo Rebelo de Sousa, que zlatanou os adversários.
É verdade.
Exatamente.
Até quarta, Olivier.
Tchau, tchau.
Jogos Sem Fronteiras, sempre às segundas e quartas, nas 3 da manhã. Bom dia, somos às 3 da manhã com a Filipe Galrão.
Estrelas no céu.
Agora não sou eu, é a Filipe.
Aliás, percebeu-se porque estava afinado, não
é? Até por acaso estranhei, mas achei que era Ana, não estava a ver a tua boca a mexer.
Não posso, uma pessoa na equipa que canta bem, não posso. E Joana Marques connosco também.
Se um dia formos a um programa de televisão às 3, eu represento, está bem? Sou eu que canto.
Tá bem.
Vocês
vamos,
fazem outras coisas.
Vamos ao The Voice, ou assim. Temos uma pergunta para fazer em 15 segundos. É uma questão que me está a perturbar muito. Tenho discutido muito isso durante este fim de semana. Que é a seguinte: quando vocês tomam banho de manhã, quando você toma banho de manhã e o chuveiro está cá em cima, não é na mão, está pendurado cá em cima, você toma banho virado para o chuveiro ou de costas?
Ai, acho isto muito íntimo.
Hã?
Eu tomo de costas.
De costas.
Ai,
também.
Não, de frente.
Tudo de frente.
Não,
de frente. Sempre de frente. Esqueceste como é que tomas bem. Eu sempre de frente para o chuveiro. Não
já
vai
há muito tempo,
Ana. Pelas costas.
Eu de costas. E é queremos saber como é que você faz. Uhum. 962-007-500.
É o nosso número do WhatsApp.
962-007-500.
Outra vez.
Muito bom dia, somos às 3 da manhã, estamos consigo até às 10, Filipe Galrão.
Olá.
A Joana Marques também.
Alô. Ana Galvão também está.
Também cá estou.
Ah, é
já a seguir, temos o extremamente desagradável. Joana, e o que é que vamos ter?
Olha, eu fiquei preocupada com os médicos pela verdade, porque é que eu pensei, eu acho que mais pessoas fizeram este raciocínio, quando vemos a situação a piorar nos hospitais, pensamos assim, eles agora já acreditam, ok? Não continuam a achar que isto da pandemia foi tudo inventado, mas vai saber e não, eles são muito firmes nas suas convicções, eu fui ver o que é que eles andavam a dizer por estes dias e posso adiantar que continua tudo igual ou até pior no que toca a negacionismo, por isso já vamos ouvir.
Vamos ter especial
negacionistas. Pode ser que eles os convençam. Sim, sim.
Bem, e nós temos
e vamos
aqui...
ter outras
profissões também. Não também sei se querem outras. Tentar adivinhar.
É, começa por que letra?
B.
Barman. Barmanos pela verdade.
Era ótimo, era ótimo.
Barbeiros pela verdade.
Olha,
está a melhorar, está
já
a melhorar.
Faltava. Temos uma dúvida aqui nesta manhã, precisamos muito da sua ajuda, porque temos aqui opiniões diferentes. Então a pergunta é uma coisa muito corriqueira, que acontece todos os dias, e doméstica, já que estamos
todos
em casa,
dias,
não é?
Todos os dias, estás a ser otimista,
pronto,
mas...
Pronto, é, pelo menos uma vez por semana, quero acreditar, que é quando toma banho, e pergunto-vos a vocês...
Uma vez por semana.
Quando toma ao domingo, quando toma banho...
Foi ontem.
E o chuveiro cá está em cima, portanto não é o de mão, vira-se de cara para o chuveiro ou de costas para o chuveiro?
De cara para o chuveiro.
E tu, Joana?
Sempre. De frente para o chuveiro.
Eu de costas.
Eu quero sempre estar a ver
mas,
o chuveiro.
Mas Ana, os materiais de trabalho estão ali, não é? O shampoo e tudo
eu
mais
sei,
está ali ao lado.
Incomoda-me muito,
de frente.
Incomoda-me muito aqueles pingos todos muito agressivos na minha cara.
Mas isso aí podes regular a pressão do chuveiro, não é?
Pois, eu sei que sim, mas é sempre de costas, não perguntes porquê, mas é um hábito que tenho. Será que alguém também faz isto? 962, é que temos esta dúvida nesta segunda-feira, muito
forte.
É só
uma psicopata.
É só enviar mensagem para 962007500 a dizer, de frente para o chuveiro, de costas para o chuveiro.
Queremos muito saber como é que faz todas as... isto se tomar banho
todas as
manhãs. 962007500.
Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Sabem que ontem, quando fui votar, lembrei-me de repente: ah, é preciso levar caneta, ah, é preciso levar coisas, máscara, cartão de cidadão, caneta.
E levaste? Ou tiveste que voltar para trás?
Não, levei a única caneta que tinha em casa e fiquei a pensar se teria sido desrespeituoso, porque a única caneta que eu tinha em casa.
Era roxa.
Não, é da marca Batatas e Pipocas Titi. Peço desculpa
pela publicidade. Isso é, muito.
Pela isso é perto da minha casa, sabias?
A sério, sim. Fica pertinho, na zona
conheço,
de Sintra.
Conheço bem os donos.
Então podes dizer o que o meu
voto. Ana Galvão ter uma única caneta em casa também é muito revelador.
Sim,
só tinha essa. E
ela é minimalista.
Isto foi desrespeituoso ou pelo contrário, porque é bom produto nacional, portanto.
Exatamente.
Não é?
Eu uma homenagem.
Estou por aí.
Vamos lá, o extremamente desagradável desta segunda-feira. Extremamente desagradável
é mais forte do que eu. E ontem escreveu-me uma ouvinte da terra da Ana Galvão.
Ah, da parede?
Não, não, de Madrid mesmo.
Uau!
É giro, tu...
Em espanhol?
Não, era uma portuguesa em Madrid, mas é engraçado, tu achas que é a parede, porque quer dizer que se apanhasses um xenófobo no trânsito e ele te gritasse assim, vai para a tua terra, tu continuavas calmamente a dirigir-te para a tua residência na parede, nem percebias que era uma ofensa, achavas, ok, sim, é uma constatação, estou no meu regresso a casa. Bom, a nossa ouvinte Rita mora em Madrid e enviou-me uma notícia do jornal espanhol Plural, que diz o seguinte: negacionistas invadiram Madrid no sábado, em plena terceira vaga da pandemia, e depois descreve as várias organizações presentes, que a nossa correspondente em Espanha, que por acaso está em Portugal, Ana Galvão, passará a ler.
Então vamos lá: periodistas por la verdad, bomberos por la libertad y la verdad, policías por la libertad, médicos por la verdad, docentes por la verdad y madres por la libertad.
Uau. Ai, por onde começar? Para já, jornalistas, não é? Ou periodistas, como dizem, e médicos pela verdade já conhecíamos, também temos cá, não é? E professores também temos um ou outro, lá vai aparecendo. Quem nunca teve um professor chalupa que atira a primeira pedra, não é? Eu tive um de físico-química, isto é verdade, ele ouvia vozes, ele de repente virava-se para trás porque tinha ouvido uma voz. Infelizmente nunca era a minha voz a dizer acertadamente os elementos da tabela periódica e por isso é que eu tinha sempre negativa, não é? Bom, agora há ali três organizações espanholas que me espantam e que nós devíamos importar para cá. Desde logo, bombeiros pela verdade.
Ah, mas não temos
há
ainda.
Bombeiros a questionar a pandemia. Não temos
há em
cá,
Portugal.
Que eu saiba.
Ah.
Se houver, que se acusem, mas ainda não vi nenhum. Cá para mim, eles têm inveja por haver agora uma catástrofe que veio roubar protagonismo à catástrofe deles, não é? Não se tem falado muito de incêndios, nem há muito fogo posto, não é? Porque as pessoas estão enfiadas em casa, felizmente. Será que também são assim em relação aos próprios dos incêndios? Não acreditam em todos. A Corporação de Bombeiros de Múrcia vê incêndios em Saragossa na televisão e acha que é aldrabice dos média. Tudo Photoshop. Aquelas chamas são feitas em Photoshop. Depois temos os Polícias pela Liberdade. É estranho. Vindo de uma profissão que tem como objetivo prender, retirando assim a liberdade aos criminosos, não é? Não faz sentido. E por fim, e nesta eu quero alistar-me já, Mães pela Liberdade.
Ah, também eu
quero ser uma mãe livre. Livre de deixar os meus filhos na escola, mesmo sabendo que a escola está fechada. Deixo-os lá e pronto, ao pé do portão. Liberdade para as mães, já! Chega de confinamento, chega de plasticina, chega de episódios da Ladybug e aulas de música online. A propósito disto, Eu lembrei-me dos nossos médicos, pela verdade, andam muito desaparecidos. Será que já desistiram? É que eu vi um discurso da doutora Margarida Oliveira que assim de repente até parecia uma assunção do erro.
Perdeu-se toda a sensibilidade, perdeu-se todo o bom senso, a leviandade. Saiu à rua.
Parecia que isto era sobre eles, não é? Uhum. Mas não, era sobre nós, o resto do mundo, não sobre os negacionistas. Nós é que perdemos sensibilidade e bom senso, como pois no livro da Jane Austen. Podia ter citado outro, com o qual eu me identifico ainda mais, que é Orgulho e Preconceito, já que eu tenho orgulho de não acreditar em nenhuma teoria da conspiração e preconceito porque quem acredita. Desculpem, é uma fraqueza minha, eu admito.
Os bufos estão em grande e é muito triste. É verdade.
É verdade, aplausos. Até havia aquela música famosa do Carlos do Carmo, que era parecem bandos de pardais à solta, os bufos.
Os bufos.
Ah, não, não. Mas não me parece que a ação desses bufos seja assim tão perturbadora, porque este discurso da doutora Margarida teve lugar na última manifestação de negacionistas que aconteceu há coisa de 2 semanas, em janeiro, e já em pleno confinamento. E não houve problema nenhum. A minha questão é, perante aquilo que vemos nos nossos hospitais, porquê é que os médicos, pela verdade, continuam a bater nesta tecla disto ser só uma gripezita?
Porque as evidências são evidentes, só não vê quem não quer. E deixa-me apreensiva, porque eu estudei na mesma faculdade que todos os meus colegas, estudei os mesmos livros, li os mesmos autores, tive as mesmas cadeiras. E a única coisa que eu pergunto é onde é que vocês puseram tudo aquilo que vos ensinaram? Porque há dúvidas que surgem e essas dúvidas são legítimas. E não estão a ser respondidas.
Em primeiro lugar, devo dizer que as evidências evidentes são as minhas favoritas, porque não deixam dúvidas, não é? Percebemos logo que se trata, sim, de uma evidência, não é como as evidências misteriosas. Esta senhora estudou na mesma universidade dos colegas e está apreensiva. Ora, eu imagino a perplexidade destes colegas quando veem estes vídeos no Facebook, que eles devem comentar uns com os outros, não é? Lá nos grupos do WhatsApp da antiga turma. Lembras-te da Guidinha? Sim, a Guidinha Oliveira. Parecia tão normal. Na altura até acreditava na utilidade das vacinas.
Porque é que se cultiva a doença? Porque é que o nosso Ministério da Saúde e o nosso Serviço Nacional não são da saúde, mas são da doença. E outra pergunta que me dança em mim...
Espera. Ela disse que tem uma pergunta que dança em mim.
Sim, disse.
Isso é incrível.
E dançará
o quê?
Danças de salão.
Eu aposto que dança xaxaxaxa, tendo em conta este discurso.
Dança em mim quando esta imposição das vacinas, deste frenesim da vacina, que não faz sentido para um vírus mutante, para um vírus sazonal, que vai ser sazonal como todos os outros, para um vírus que já se percebeu que os distanciamentos, que as máscaras faciais não fazem nada.
Que o quê? Não percebi.
Distanciamento não presta e máscara também não presta. Resumidamente é isto. E o vírus é sazonal, portanto a vacina também não interessa. Só que, por exemplo, a gripe também é sazonal e tem uma vacina que dá imenso jeito.
Exato.
Bem, quanto às máscaras faciais não fazerem nada...
Para este vírus existem outros tratamentos prévios, protocolados. Em alguns países são seguidos esses protocolos, nomeadamente na América Latina, na Europa, eles foram banidos e não fazem parte dos protocolos de tratamento. E eu pergunto, porquê? Porque falamos de fármacos com provas dadas. Porquê é que não se usam em Portugal? Porquê é que isso não é falado? Existem tratamentos que se podem fazer a doentes sintomáticos positivos para Covid, que diminui em grande a morbilidade, ou seja, o estado de doença, mas principalmente a mortalidade.
Ela já estava a falar um bocadinho espanhol, a doença.
A doença e a cura. Então, mas esta senhora tem, portanto, a cura para a Covid e não partilha com ninguém. Eu, se puder ter ampolas em vez de vacina, também prefiro, que eu teste picas.
E, portanto, deviam dar voz a quem pensa de forma diferente.
Podem sempre contar comigo para isso. Eu dou sempre voz aos médicos pela verdade. Estou aqui.
Deviam-nos atender, deviam-nos receber. Não nos recebem. Já pedimos N audiências, continuamos sem ser recebidos. Não custa ouvir os maluquinhos e os chalupas. Ouçam-nos.
Não os recebem por razões sanitárias, porque como vocês não usam máscara, os ministros têm medo. Já sobram tão poucos sem Covid, não é? Estão todos a cair que nem tordos, que eles não podem agora arriscar. Eu acho que não é mesmo por má vontade, a sério. Por exemplo, a ministra ainda atual, futura ex-ministra da Saúde, como todos são de ser um dia. Não recebe esta malta porque ela parece tão cansada que se calhar até era giro ali um intervalinho à meia da tarde para rir.
Olha. Ouçam-nos! Loucos saudáveis, só que eles vão dar Portugal.
Malucos saudáveis, loucos saudáveis, grita o senhor ali ao fundo. Provando-se assim como errada aquela máxima da mente sem corrupção, não é? Para estas pessoas seria duplamente mau apanharem Covid. Reparem, por um lado deixavam de poder negar a doença e depois perdiam a segunda parte desta locução, malucos saudáveis, ficavam só malucos.
Com a controvérsia que toda a gente conhece em relação à mortalidade por Covid, à letalidade para esta doença, a taxa de sobrevivência no nosso país, que curiosamente é inferior à taxa do número mundial, mas no nosso país é da ordem de 98,7%, a taxa de sobrevivência. E estamos a contar que as mortes contadas, ou seja, que os tais 2,7% de mortes, são verdade.
Ah, pois não são.
É claro que não são. Tudo o que nós vemos nas notícias em todo o mundo, não só em Portugal, é falso. A única verdade sai da boca desta doutora.
Eu não acredito que têm razão, mas então demonstrem-me, provem-me. Porque eu, para poder orientar os meus doentes que me vão perguntar na consulta, doutora, devo-me vacinar ou não, preciso perceber com que linhas me coso, e eu não percebo e eu não sei.
Mais importante do que saber as linhas com que se cose é perceber com que linhas cose os doentes, não é? Já que esta senhora nunca segue os procedimentos recomendados.
As dúvidas que têm, ponham-las por escrito, mandam um e-mail à DGS. E quem é? Não interessa, se não respondem, mandam N vezes.
Há muitos médicos por aí empenhados em dar cabo do vírus, esta senhora só quer rebentar com a caixa de mails da DGS.
Os confinamentos, está provado que não fazem nada. Se o confinamento fosse verdade, o vírus tinha sido erradicado em abril.
Ah, pois é.
Palmas. As palmas. Ok, vamos acreditar então que o confinamento não serve para nada. O que é que a doutora propõe?
Vitamina C, vitamina D, zinco. Isto é fundamental.
Zinco ou biloba.
Incitar as pessoas, quando chega a altura do frio, começarem-se a proteger. Começar a incitar nos lares a pôr protocolos de reforço de vitamínico aos velhos. Não se faz isso nos lares.
Ai, calcitrim.
Exatamente, e cogumelo do tempo. Pronto, confinar não funciona. Para acabar com esta pandemia sem precedentes, temos de tomar suplementos vitamínicos.
Mas as pessoas têm que se mobilizar, cada uma dentro da sua área de
quê?
De intervenção Nieri. Social. Tem que se mobilizar, não sei até quando, não sei. Nós somos muito poucos.
Mas somos bons.
E temos que ter essa consciência.
E ainda bem, porque assim, poucos e bons são uma raridade muito patusca, que eu adoro. Se fossem muitos, era uma nova pandemia e nós já estamos bem com uma. Obrigada.
Extremamente desagradável. Quem me manda ser assim?
Queremos mais profissões.
Queremos.
Os espanhóis estão à frente nisso, não é?
Pois estão, muito.
Bombeiros.
Eu gostei dos bárbaros,
mães.
Pela verdade.
Barbeiros.
Mães. E barbeiros, sim.
Mães pela liberdade. Acho que as mães estão muito prontas para ir para a guerra.
Bom dia, amanhã de segunda-feira. Temos aqui uma pergunta muito e uma dúvida perturbadora nesta manhã. Toma banho de costas para o chuveiro ou de cara para o chuveiro? Com ele cá em cima. E temos uma resposta de... Temos aqui um ouvinte que... Espera aí, onde é que eu tenho aqui... Ah, cá está. A Carla Santos diz água bem quentinha nas costas. Cá está.
Ah. É das
inventaste, claramente. Há muitos sinais de que foi inventado.
É da tua team, é da
tua
team.
É do meu grupo, sim. Eu é pelas costas, vocês é de cara para a frente. Não
e
é,
eu quero, sim, é de cara para a frente do chuveiro. E eu quero dizer que vamos ter que esclarecer aqui a personalidade de ambos os tipos de pessoa.
Está bem, o que é que quer dizer, não
o que é? Que isto
uma
quer
posição
dizer?
Ou outra. Já agora, diga-nos, por favor, queremos muito saber como é que faz quando toma banho através do...
962-007-500.
É o número do WhatsApp,
yes.
Das 3 da manhã. Já a seguir vamos receber o Renato Duarte, que hoje vai estar com uma família.
É verdade, com uma família, um casal com 4 filhos e...
Adotaram-no, finalmente.
Vai contar-nos essa família como é toda esta logística familiar, agora que as escolas estão fechadas e não há aulas à distância.
É família aguiar. Pobre família.
Quatro crianças.
Meu
sem
Deus.
Nada para fazer.
A sua rádio está em todo lado. Descarrega a nossa aplicação. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
Bem, temos tantas respostas à nossa questão.
Temos.
Sim, sim, mas já vamos às respostas. Mas temos muitas. E há pessoas que são do meu grupo. Tomam banho de costas para o chuveiro. Não como vocês, que tomam de frente.
Diz, Joana.
O teu grupo é equivalente ao time de range nesta sondagem, não é? Está lá mais para baixo, mais para baixo. Nós andamos ali entre Marcelo e Ana Gomes.
Marcelo, sim, sim.
Sim, portanto, eu estou a perder, não é? Mas não mesmo no... Enfim,
eu aposto, digo mais. Eu aposto que Tiago Maian também é como tu e toma dos de costas para o chuveiro.
Mas já lá vamos. Antes disso, vamos receber o Renato Duarte, antes de ler as suas respostas. Porque o Renato hoje, como dizias, está a tentar ser adotado por uma família que já tem 4 filhos.
Sim, mais um menos um, não é? Isto também.
Portanto, em pleno confinamento, vamos visitar a casa de uma família que tem 4 crianças, que não têm escola, como todas no nosso país, e vamos saber como é que se gera isto tudo. 4 crianças, basicamente férias.
Grande logística.
Sim, com pai e mãe a trabalharem em casa, não é? Em teletrabalho. Já a seguir com o Renato Duarte, aqui nas 3 da manhã. Crowded House a tocar na Renascença e tem muito a ver com aquilo que o Renato Duarte vai visitar agora, uma Crowded House, portanto uma casa muito povoada.
São 4 filhos que a família Aguiar tem entre os 6 e os 15 anos e que neste momento estão de férias. Como é que se organiza a dinâmica familiar desta gente? Renato Duarte, bom dia.
Bom dia.
Eu gostava tanto de viver nesta casa, sabes porquê?
Porquê?
Eu já estive aqui a consultar e há um plano de atividades definido agora para estes 15 dias.
Toda
a gente
organizado.
É muito organizada aqui nesta casa. Não, é uma coisa impressionante, sim. E eu gostava muito porque, portanto, a juntar-me aqui ao Francisco, à Pilar, ao Roque e à Constança, o José e a Pilar, a mãe e o pai, tomariam conta de mim. Estou aceito?
Dá mais um, menos
um. Tenho que fazer algum casting. Eu sei que ontem houve aqui uma noite de talentos,
não
é? Uma festinha.
Eles fazem festas, que bom.
Acho que era difícil caber, mas na sala há sempre espaço.
Há sempre espaço, não é? Neste sofá que é grande e tudo.
Exatamente, cabe sempre mais um.
Pilar, e a pergunta que não quero calar é como é que isto se organiza tudo? Que isto é uma coisa muito complicada.
Já temos, depois do primeiro confinamento, agora já é mais fácil organizar.
Como é que correu o primeiro confinamento?
O princípio foi muito duro. O princípio, para nos habituarmos, para ganharmos ritmo, foi muito duro, mas depois acabámos por adaptar aqui muito a casa, fizemos alguns ajustes e acabou por...
Que tipo de ajustes? Só para percebermos, então, quer a Pilar, quer o José. O José, bom dia.
Olá, bom dia. Como é que está?
Estão em teletrabalho, não é? E os 4 crianças, portanto, o mais novo tem 6 anos, a Pilar tem 11, o Roque tem 13 e a Constança tem 15.
Exato.
Que tipo de ajustes é que fizeram? Que eu achei muito interessante essa logística toda.
Além da parte tecnológica, temos que aumentar a potência da internet, investimos em mais computadores. Tivemos que fazer aqui uma remodelação dos quartos para terem espaço, porque de facto passam de ter só o quarto para dormir para ter o quarto para viver.
Claro.
Nós estamos sempre na sala, ou Zé e eu, portanto, a trabalhar,
não é?
E eles passaram a viver no quarto, portanto, que tivemos que redefinir o espaço para eles poderem ter aulas de ginástica, por exemplo, no quarto.
Sim.
Para poderem ter cada um as aulas, às vezes, ao mesmo tempo.
E eles vão-se bem. Já agora aproveito para falar aqui, por exemplo, com a Constança. Olá, Constança, bom dia.
Bom dia.
Eu já sei que tu és muito bem comportada, muito disciplinada e até ajudas os teus irmãos. Portanto, tem sido uma ajuda preciosa. Como é que é dividir o quarto com a tua irmã e estar a ter aulas ao mesmo tempo e ginástica e tudo mais? Deram-se sempre bem ou não?
Sim, nós damos-nos bem. Apesar de termos alguma diferença de idades, nós damos-nos bem.
E é daquelas vezes em que puxam cabelos uma à outra, mas isso é uma coisa perfeita.
Sim, sim, essa parte não se precisa de dizer. Sim, eu vou fazer agora 16 e ela fez há pouco tempo 11, portanto ainda são quase 5 anos de diferença. E às vezes é um bocadinho mais difícil, mas pronto, nós lá nos aguentamos.
Aquilo que te custa mais é as saudades das amigas, não é? Já me tiveste.
Sim, sim, sim.
Como é que tem sido gerir isso?
Tem sido, pronto, é um bocado difícil, foi uma coisa que o ano passado nós não estávamos à espera e pronto, desde o ano passado mudou.
Sim.
Mas agora vimos nos adaptar e falamos muito por videochamada e falamos muito ao telemóvel, portanto ainda
claro.
Conseguimos.
E diz uma coisa, Constança, tu agora, nestes próximos 15 dias, isto é uma espécie de férias, não é? É o que está decretado, não há aulas. Tu preferias estar em aulas ou gostas deste regime assim?
Eu preferia estar na escola, obviamente, porque estando em casa não posso estar mesmo com ninguém, só com a minha família, e na escola ainda consigo ver pessoas e tenho a parte da convivência
não,
nos intervalos.
Estando em casa, em regime de telescola,
preferias? Em regime de telescola, não, preferia mesmo estar a ter aulas presenciais, acho que aprendo melhor do que à frente do computador.
Vamos ali aos rapazes, meninas, só para tentar perceber
Vamos
como
lá.
É que isto se gera ali no quarto dos meninos. Como é que tu estás? Bem disposto?
Sim.
Gostas de estar em casa?
E está a acordar?
A sério?
Sim.
Já acordaste ou nem por isso?
Já acordei.
Já. Como é que tens sido gerir partilhar o quarto aqui com o mais pequenino?
Então, é difícil porque ele é pequenino.
Então... Tu também não és muito grande também.
Não, mas é porque nós temos muita diferença de idade. Então ele está sempre a brincar com as suas coisas e a fazer barulho. E eu às vezes estou a tentar ter aulas e está ele lá atrás.
A chatear, não é?
Exatamente.
Oh, meu Deus. Pilar, volta a si para lhe perguntar se tem sido... Isto é muito organizado. Eu acho que eu estava aqui a comentar que se todas as famílias aqui em Portugal tivessem este tipo de organização...
Renato, tens um minuto para nos contar como é que esta família...
Queremos as melhores dicas. Queremos as melhores dicas.
Eu acho que se para nós adultos já é difícil manter o foco e a disciplina, para os miúdos é ainda mais difícil.
Se tivesse de dar 3 dicas para as pessoas que nos estão a ouvir, para as famílias portuguesas, sobre a forma como gerir tudo isto, o que é que pode dizer? Ou José também pode participar.
Eu só tenho que repetir 3 vezes a palavra paciência, paciência, paciência. Não, o que eu acho é que nós temos que ter a noção de que para nós as crianças e os nossos filhos sempre foram o mais importante. Sim. E a prioridade, não é? E portanto, mesmo apesar de estarmos em teletrabalho e termos responsabilidades e tarefas para cumprir, como é evidente, o acompanhamento das crianças acaba por ser prioritário e no fim do dia eles agora não têm aulas. E portanto, temos que encontrar uma maneira de eles estarem ocupados sem que estejam todo o dia a ver televisão ou todo o dia ligados nas redes sociais.
É difícil.
É super difícil, mas não há... É difícil, mas não há outra opção.
Alguma ideia, alguma fácil, atividade?
Porque eu, de facto, agora vou mudar... Não, não, a atividade, por exemplo, ontem eu estou ali a olhar para a porta desta sala onde nós estamos e está ali um cartaz que diz Noite de Talentos. Organizaram aqui um pequeno espetáculo que eles tiveram de preparar e tudo mais. É uma forma de os entreter e de promover aqui outro tipo de atividade.
Já sabes, Joana, organizar espetáculos em casa.
Um dos meus não é nada talentoso, mas pronto, vou tentar.
Foi organizado pelas crianças, não por nós. Eles gostam de se entreter também.
E correu bem, quem é que ganhou? Era um concurso ou não?
Era um concurso. Era...
Quem é que ganhou?
A Pilar.
Pilar, muitos parabéns, Pilar.
Parabéns à Pilar. Renato, obrigada.
A partir de amanhã é aqui que vou viver. Era só isto que eu queria acrescentar.
Está bem, eles não sabem no que se metem. Pobre família a guiar. Beijinhos, Renato. Olha, boa dica. É paciência, paciência, paciência.
Agora é o Renato a guiar.
Não é? E aqui a criação de espetáculos. Também.
Cá em casa não dá, não há talento para tanto. Tínhamos de perder todos.
Caramba, como tu és com os teus filhos hoje.
Já vocês as duas cantam bem, podem fazer.
É verdade.
She's the one.
Ainda bem que a Joana agora disse que nós cantávamos bem.
Sim, sim, é verdade. Ela disse e ninguém retira. 8 para as 9.
Não, eu deixo que agora as pessoas avaliem por elas.
É a grande dúvida existencial doméstica desta manhã de segunda-feira. Quando toma banho, quando toma banho e tem o chuveiro pendurado cá em cima, não na mão, toma banho de frente para o chuveiro ou de costas.
E estranhamente há mais gente a dizer que toma de costas do que eu poderia pensar.
É porque é eu disse,
Filipa, que estranho. Só nós é que estamos bem, Filipa.
Não, não sei.
Estão todos a vir fora de mão contra nós e nós estamos certas nesta estrada.
Joana,
chuveiro.
Desculpa, mas eu já encontrei também o perfil psicológico de quem toma de costas.
Peraí,
e de frente.
Já lá vamos,
não, eu não vou revelar, sim. Não vou revelar, mas vou dizer que não são boas notícias para nós, Joana.
A sério?
Ah, não. Ai, meu Deus.
Estou certa sempre.
Temos aqui uma mensagem de uma ouvinte que se chama Cristina Ferreira. Será que é a própria?
Ah, é, claramente.
E que diz que toma sempre de costas para os chuveiros. Podia ser um sinal, não é?
Como
se fosse
eu.
A própria Cristina da TVI, as coisas estavam assim a sair meio estranhas por causa disto, não é? De manhã tomava de costas e depois aquilo ia tudo meio esquisito até ao fim. E temos também a Cláudia Oliveira, só mais esta, que diz, para já diz, olá, 3 da manhã, gosto muito do vosso programa, portanto, obrigada. Mas diz, ora, aqui por casa, o banho, reparem, é tomado como se fosse um relógio, vou rodando como os ponteiros.
Adoro.
Isto é até perigoso, pode escorregar, não é?
Não, não, mas assim...
Vai dando voltas sobre si própria, mas assim lava todas as facetas do seu corpo.
Isso, lava tudo.
Há mais pessoas do meu grupo, o Rui diz que está de acordo comigo, Ana Galvão, porque não suporta os pingos da cara, lá está, toma-se de costas, porque a água na cara é muito incomodativa, e a Susana Paiva também diz
bem,
de costas
é para acordar
o chuveiro.
Mas o Hélder toma de frente.
Como vocês.
Pronto, como nós. Olá, Hélder, obrigada.
Muito obrigada.
Para não estarmos sozinhas.
E temos mais uma opinião, que eu não sei o que diz, é a Manuela Silva, que nesta manhã diz o seguinte. Olá, Manuela.
Olá, bom dia. Eu tomo banho de costas para o chuveiro.
Lá está. Mais um ponto para mim. É de
Joana,
costas.
Estamos a perder.
É de costas.
Estou a descobrir agora que somos originais. Eu achei que toda a gente no mundo era óbvio que tomava
de
frente.
Nós
até
somos...
porque o shampoo e o gel de banho está ali de frente.
Nós somos o Maian desta corrida. Desculpa.
Pois é, e eu sou o Marcelo aqui desta dúvida.
Mas eu estou maioria contigo, absoluta. Joana. Nós temos o nosso material de trabalho ali. Porquê é que devemos estar de costas?
Não, vamos à segunda volta. Não vai dar.
Diga-nos como é que é consigo. Como é que faz todas as manhãs?
962-007-500. Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença.
Hoje com uma dúvida muito importante da nossa vida doméstica.
Existencial.
Existencial, sim. Tanto, dissemos todas ao mesmo
tudo
tempo.
Ao mesmo tempo. Já
quando duas pessoas dizem não casam, quando são 3, o que é que acontece?
Temos que casar.
É obrigatório. Sim.
Está bem.
Está na Constituição.
Então a dúvida que nós temos hoje é quando tomamos banho, porque nós descobrimos que temos de facto aqui posições diferentes. Uhum. Quando se toma
que susto.
Banho.
Parecia que a dúvida era quando é que devemos tomar banho?
Não,
é sempre,
não.
A resposta é sempre.
Mas espera, há pessoas que têm essa dúvida, de facto. Mas quando
essa
se
fica
toma,
para outro dia.
Chuveiro, não é? Assim, duz rápido, o chuveiro está pendurado cá em cima, não é o de mão, toma-se de frente para o chuveiro ou de costas para o chuveiro. E eu acho que é de costas.
Eu acho que é de frente.
Água na cara. Para acordar.
A água na cara é super incomodativo.
Exatamente. Diz-me como tomas banho, dir-te a quem és, não é, Joana?
Agora, a Ana é uma psicopata.
Não, não,
claro, é mais psicopatas do que nós pensávamos. Temos a receber muito feedback de gente igual à Ana.
Estou a ver, nós quando tivemos esta discussão pensei que era a única, mas não. Há muitos ouvintes que dizem que também tomam de costas, como eu. Porque a água a entrar pelos olhos é horrível.
Não, não, é para acordar, é ótimo.
Não, é pé. Então isso tomas à tarde.
Eu,
é
para acaso, lavar a cara bem.
Eu tomo à noite, mas sim, gosto de ir com a cara bem lavada para a almofada.
Então quero muito saber como é que você faz e pode dizer-nos aqui. 962-007-500. Liga, até porque depois das 9h30 queremos falar um bocadinho consigo, queremos muito saber como é que está a passar por estes dias de novo confinamento. Combinado? Ligue para o número do WhatsApp das 3 da manhã. Estamos à sua espera. E, bem, estava aqui distraída. Você, não paro
vocês
de
também queriam ser a Gwen Stefani quando eram pequeninas?
Não,
a Ana, se calhar não, porque não. É mais velha do que a Gwen Stefani.
A Ana já tinha 47.
Ah, muito obrigada. O meu sonho não era ser a Gwen Stefani, de facto. Tem talvez uma Madonna ou assim.
Ah, estavas distraída com a chuva, Ana?
Estava distraída com a chuva de mensagens que estamos a receber.
Ah, de mensagens.
Referente ao nosso inquérito. Tomar duas de frente ou de costas ao chuveiro. É impressionante.
Já lá vamos, até porque temos conclusões para tirar em relação a isso. Mas hoje estamos a falar também de organização familiar e de como entreter miúdos em casa. E o Museu Nacional da História Natural e da Ciência tem uma das iniciativas mais originais que eu vi neste confinamento.
Qual?
Vocês têm tatuagens?
Eu tenho.
Tens algum animal tatuado? Joana, ainda não respondeste.
O que é que achas? Olhando para mim, o que é que dirias? Que tatuagens ou não?
Eu diria que não tens, ou então está muito bem escondida.
Alguma vez? Tu estás a ver a agulha aproximar-se desta mulher?
Muito, não, nunca vai acontecer.
Mas se tivesse um animal tatuado, o que seria?
Um animal, ainda por cima. Uma tatuagem e de um animal. Não sei, preciso de um tempo
para
pensar.
Não estavas preparada para esta pergunta.
Não,
bem,
não. Talvez eu prefiro um humano. Eu vou pensar a tatuar um humano. Pode ser o Gosha, pode ser o Gosha tatuado nas costas.
Não, mas eu acho que para este efeito até serve. O Museu Nacional da História Natural e da Ciência lançou o desafio a toda a gente. Realizar um filme com o máximo de 2 minutos sobre a história da tatuagem de um animal. Depois o museu vai às reservas das coleções zoológicas e divulga toda a informação científica sobre esse animal. A iniciativa chama-se Flor da Pele e pretende assim destacar os animais eleitos pelos visitantes, pronto, e querem histórias que partilhem.
Mas a pessoa tem que ter a tatuagem
e...
desse animal ou não? Ou
claro.
Pode ser só a imaginação?
Não, tem que ter.
Ah, tem que ter, senão olha.
Tens algum animal tatuado, Ana?
Eu tenho um lobo tatuado.
Ah, então é pronto.
Ibérico? Ah, não, isso é um lince.
Não, há o lobo ibérico. Há o lobo ibérico. Ah, sim, senhora.
E tenho tu, Filipa, não respondeste? Tens algum animal tatuado?
Eu tenho 3 animais que são 3 dinossauros.
Ah, olha que graça.
São os únicos 3
por causa
que
daquele
sei.
Filme Em o Busca do Vale Encantado.
É
o filme da vida dela e ela pensou: vou tatuar.
Não.
Eu tatuei um Minion aqui no pulso.
É mesmo por culpa do meu filho que gosta destes. Mas estes são os únicos que eu sei de cor: o Brachiosauro, o Triceratópio e o T-Rex. Mas agora envio para o Museu de História Natural e de certeza que eles me vão dar mais informação sobre as espécies.
Mas isto foi super arrojado, tatuar um desenho que o teu filho gosta. Bem,
não, ele gosta.
Corajoso.
Achas? Porque ele um dia vai deixar de gostar e vai dizer: mãe, que é horror.
Não, porque podia ter sido uma loucura diferente.
Exatamente, olha, se eu tivesse que tatuar uma coisa que o Xavier gosta muito assim de ver, eu tinha que tatuar a Ladybug.
E então? Eu gosto
também
disso.
É um animal, de certa maneira. É uma joaninha, pode fazer sentido,
vês?
Atenção.
Olha,
vou fazer. Mal termino o confinamento, lá vou eu.
Por favor, eu pago. Diz-nos outra vez, por favor, o site. Onde é que isto acontece?
Isto acontece no site do Museu Nacional de História Natural e da Ciência ou então no próprio Facebook deles. A iniciativa chama-se À Flor da Pele. É só pôr no Google. À Flor da Pele, Museu Nacional de História Natural e da Ciência.
Esta tarde vou lá, Filipe. É uma belíssima ideia. São 9h30, temos notícias para ouvir já a seguir, aqui na Renascença. Antes disso... há muitas, muitas opiniões sobre... Aliás, não são opiniões, não é? São experiências de vida.
São factos
sobre quando toma duche, toma de frente para o chuveiro ou de costas para o chuveiro. Eu de costas, vocês de frente.
Nós aqui estávamos em maioria, mas parece que no mundo lá fora não é, Filipa?
Não, e o Pedro diz: bom dia desde Oliveira das Meis. Neste momento, chuva e 13º banho. Chuveiro, frente e trás, bem
não,
quente.
Acho que são 13 graus ou não?
13 graus, pois é, 13 graus.
O 13º banho era incrível às 9h30 da manhã. Era um recorde do Guinness.
Eu queria muito que fosse, porque ele diz que é tipo bailarino de balé, anda à frente e atrás e sempre muito bem quente dentro do chuveiro.
Era muito, muito bom. Já aqui do nosso lado temos o Vítor Ferraz, que diz: bom dia às 3 da manhã, eu sou o Vítor Ferraz e tomo banho de frente para o chuveiro.
Obrigada,
e espero, Vítor, que ele se apresente sempre assim na sua vida. Boa tarde, eu sou o Vítor Ferraz e tomo banho de frente.
Está do vosso clube, não é? Está do vosso lado. Sim, sim. Então, depois,
olha, o Raul Grilo diz também que é muito simples tomar banho de costas para o chuveiro, porque é eficaz, e que a eficácia está a nos esfregar, mas como na parte de trás da central das costas é difícil chegar, está muito complicado. É a segunda-feira e foi uma noite longa. Diz que é muito melhor ter de costas. Não sei se a Ana Galvão já tinha pensado nisto.
É para
ali naquela zona das costas onde, sim, não se chega com os braços.
É uma boa razão. Muito obrigada,
Joana. As tuas costas e as minhas estão péssimas.
Péssimas,
não?
Sujíssimas.
Péssimas, nunca foram lavadas nestes anos todos.
Depois das 9h30 queremos voltar a este assunto, porque eu nunca pensei que isto gerasse tal discussão, não é? E a opinião dos ouvintes, queremos muito falar consigo através de
962-007-500.
É o nosso número WhatsApp.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
É a grande dúvida nesta manhã de segunda-feira. E que dúvida tão importante, hein?
Precisávamos de respostas.
Precisávamos muito.
Tomar banho de frente ou
isto
de
divide,
costas para o
divide
chuveiro.
A população.
Bem, e temos tantas, tantas opiniões. É qualquer coisa de surpreendente. E duas delas vão ser aqui ouvidas, uhum, de viva voz.
Aliás, há pouco já li uma delas, a do Pedro. Eu disse que ele estava no 13º banho. Afinal, não.
Ele vem aqui repor verdade.
Vem, vem. O Pedro trabalha numa padaria, distribui pão, sim, é de Oliveira das Mães e está agora connosco. Olá, Pedro, bom dia.
Olá, bom dia, Ana Galvão.
Pedro, então, tomas banho tanto de frente como de trás, não é? Tipo bailarino.
Exatamente,
de balé.
Exatamente, é tal e qual um bailarino de balé.
Para ter
ao
a
mesmo
certeza,
tempo é exercício.
Para ter a certeza que tudo fica bem lavado, não é, Pedro?
Exatamente.
E como é que está? Como é que tu...
Só não faço o pino.
É escorregadio, cuidado.
Sim, sim, é preciso ter calma com isso. E como é que, claro, está a ser este novo confinamento? Como é que está tudo em Oliveira das Meias, Pedro?
Olha, neste momento em Oliveira das Meias posso dizer que está muito nevoeiro, está chuva, está a média 13 graus. E viver o confinamento, estamos em estado de ansiedade todos, é lógico. Trabalho numa pastelaria, numa padaria, mais concretamente em Madail.
Como é que se chama? Como?
Pão regional da padaria em Madail.
Madail, ok.
E como é que fazem? Vendem à porta ou entregam às pessoas de forma itinerante?
Sim, fazemos entregas porta a porta, com todos os cuidados, uhum, cumprimos todas as recomendações.
É mesmo verdade que as pessoas começaram a consumir mais pão desde a última quarentena?
Sim. Em alguns casos, sim. E agora, nesta altura, com o confinamento, por causa das escolas, há situações em que estão a consumir mais pão.
As crianças comem muito pão.
E eu também.
Obrigada, pois, Pedro.
Obrigada, Pedro. Antes de ir embora, só uma coisa. O teu máximo de banhos por dia?
Está
perto dos 13 ou não? Qual foi o máximo de banhos que já tomaste num dia?
Eu não percebi. Desculpe.
Qual o máximo de banhos, assim, de duches, que já tomaste num dia? Num só dia, pois, quantas vezes já tomaste banho?
Dois, de manhã e à noite, pronto, acho que é suficiente.
Pronto. Boa.
Então os 13,
é sensato,
os 13
é sensato,
não se confirma.
Não, não.
Obrigada, Pedro.
Deus, beijinhos para todos.
Beijinho.
Adoro ouvir de manhã.
Oh,
aliás,
obrigada.
Todos nós aqui.
Tão queridos, da pastelaria Madail, em Oliveira de Azemais. E vamos até ao Porto,
obrigado,
onde temos a Cláudia, que é educadora de infância, e por causa de um caso de Covid na escola, está de isolamento profilático. Deve estar isolada da família. Olá, Cláudia, bom dia, bem-vinda.
Cláudia.
Olá, Cláudia. Ela isolou-se até da rádio, reparem nisso.
É verdade.
Nisto.
Ela deve ter pouca rede no sítio onde ficou fechada.
Bem, mas
ficou fechada na arrecadação?
Será?
Eventualmente. Olha, já agora, enquanto esperamos pela Cláudia, que vai sim falar connosco, queria ler a mensagem do José Luís Silva, que está no sul de França, num sítio chamado Carcassonne.
Ai, beijinhos para Carcassonne.
Sim, sim.
E diz que toma banho de frente para o chuveiro, pois é feio virar as costas, mesmo ao chuveiro.
É isso mesmo.
É má educação, é isso mesmo. Ana Galvão é uma mal educada.
Da nossa time, já.
Agora sim, temos a Cláudia connosco do Porto. Olá, Cláudia, bom dia.
Olá, as três. Estão a ouvir-me?
Muito bem.
Ah, é uma honra falar com as três.
Tão querida.
Onde é que a Cláudia está fechada?
Eu neste momento estava na cama, como vocês disseram que não me estavam a ouvir, passei para o sofá.
Ah, muito bem.
Bela vida, da cama para o sofá, isso é ótimo. Bem, pergunta que se impõe, logo assim para abrir, chuveiro de costas ou de frente para a água?
É o sistema rotativo, claro. É como um frango, estão a ver?
Sim, sim. Para ficar bem assado.
Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo.
Como é que está a ser sobreviver a este confinamento e, neste caso, também a um isolamento profilático?
Pois, agora na quarta-feira termina o isolamento, depois vai ser confinamento. Pronto, estamos aqui a tentar sobreviver.
Sim, mas não teve nada, sintomas, nada. Está tudo
não,
bem
não,
consigo,
não, até Cláudia. Agora tudo bem.
E quantas pessoas vivem aí em casa consigo, Cláudia?
Sou eu e o meu marido, ele sai em teletrabalho e eu estou a montar agora uma linha de móveis de IKEA, que é para passar o tempo e depois ver para fora.
Olha, muito bem.
Ah, isso é uma boa. Eu tenho ideia. Só uma dúvida, quando, no que toca a educadores de infância como a Cláudia, se quando ficam em confinamento não há um certo alívio, não é? Porque há silêncio, não há aquele barulho todo das crianças.
Joana, ao contrário de ti, elas gostam de crianças.
É isso, por acaso temos falta disso.
Oh, isso é bonito.
Sim, é verdade, temos falta disso. Por isso nós vamos contactando com eles assim diariamente, eles ligam-nos. E nós também nos ligamos para os chatear e eles para nos chatearem também.
Então, Cláudia, boa sorte, força para esse primeiro isolamento, depois passa-se para o confinamento, mas não é fácil estar só. Portanto, beijinhos e nós
beijinho
estamos consigo
grande.
Sempre, Cláudia.
Obrigada, eu sei que sim. Beijinhos para todas, sim, bom programa. Sim.
Beijinhos, beijinhos ao
beijinhos,
Cláudia.
Beijinhos, Ana, obrigada.
Posso ler mais uma mensagem?
Lê, pode.
É da Artemisa, que diz que toma banho de frente e fala-nos de Luanda, Angola. Beijinhos, Artemisa.
Ah, mas quando é que frio, não é?
Sim,
claro,
está muito calor. Está muito calor, é verão. Sim. Ou não? É verão, é
está sempre calor, por aquela
zona. Eu acho que está sempre, Filipe, não te metas por caminhos apertados. Sei lá, agora se é verão ou primavera. Não, não me faças perguntas difíceis.
Bem, estamos já muito pertinho do final. Ei, isto não é já, isto não é já, peraí, não, antes queremos nos despedir dos ouvintes que estão connosco.
Tão bom,
estava a dizer que estamos quase no final e que não chegámos a nenhuma conclusão sobre se deve tomar banho de frente ou de trás. Mas há um perfil psicológico
não há bem,
que acompanha...
Não há certo e errado, não é?
Pois eu sei, mas eu pensei que, tendo em conta o número de votos de um lado ou do outro, pudéssemos chegar a alguma conclusão.
Pois, na verdade, eu cheguei...
Mas sabe coisas sobre isso, não é?
Eu cheguei a uma conclusão não muito boa para nós, Joana, que tomamos banho de frente, tracei uma espécie de perfil psicológico de quem toma banho de costas ou de frente para o chuveiro. De costas significa que lavamos primeiro a cabeça ou o cabelo e que, portanto, somos uma pessoa que gosta de disciplina e ordem. Não sei se te identificas, Ana.
Não,
pois. Não. Mas tens uma opinião firme sobre tudo o que acreditas.
É verdade, isso.
Pronto.
Sim.
E colocas.
Teimosa mesmo.
Bom estudo.
Colocas a inteligência acima da riqueza quando se trata de escolher amigos. Dizem que sim.
Sim.
Não, ela só é a minha amiga porque sabe que eu tenho grande espólio.
Agora, Joana, se tomamos banho de frente para o chuveiro, isso significa que estamos muito preocupados sobre como as pessoas nos veem, porque estamos constantemente a levar com a água na cara, ou seja, estamos muito preocupados com aquilo que os outros pensam de nós e sentimos-nos até muitas vezes envergonhados com isso. É difícil para este tipo de pessoas ouvir coisas más sobre si mesma, Joana.
Então, estão a ver.
Odeio os meus haters todos, ficam a saber.
Deixem-me só dizer qual a minha fonte. Foi o site incrível.com.br.
Espetacular.
Super fiável.
Super fiável, sim. Mas quero acreditar que então... As pessoas que tomam banho de costas para o chuveiro, como eu, são bem mais interessantes. Eu que diz esse teu estudo.
Não sei se interessante é a palavra, mas... Bem, mas sensatas.
Pronto,
vá.
ganhaste. Amanhã vou tomar de costas, só para ser uma pessoa interessante.
Só para ver
não,
como
amanhã
é que
trazemos um tema em que tu estejas em desvantagem, por favor.
Ah, por favor. Bom, quero Vamos recordar pensar. O número do WhatsApp e agradecer a toda a gente que mandou a opinião e
Foram
ligou para aqui. Muito
obrigada.
Queridos,
obrigada.
962-007-500.
Está aqui connosco.
Às 3 da manhã. Na Renascença, das 7 às 10.
Olá família, eu sou o Matias Damásio.
Olá, eu sou a Carolina Deslandes.
Olá, nós somos as Damas.
Olá, eu sou o Paulo de Carvalho, estou aqui na Renascença com as 3 da manhã.
Olha, queria deixar um agradecimento especial nesta manhã de segunda-feira. E porquê? Porque, de facto, isto de estarmos em teletrabalho e estas novas medidas obrigam aqui, às vezes, a um esforço extra de alguns colegas. Eu quero recordar que a Joana hoje está em casa, a Filipa está num estúdio, eu estou no outro e às vezes isto tecnicamente é mais complicado. E hoje tivemos a ajuda de Adrião Mendes, que é o nosso colega e que passou aqui amanhã connosco.
É verdade.
Obrigada, Adrião.
E atendo às vezes um ataque cardíaco que eu bem vi. Obrigada, Adrião, por esta ajuda.
Ele e nós. Amassada.
Tínhamos um ataque conjunto.
É verdade. Hoje, segunda-feira, foi assim.
3 da manhã.
Bom dia. Início de semana.
Bom dia.
Não sei porque é que saiu isto agora.
Não, mas gostei, estava afinado.
Descobri outras profissões, pela verdade, para alimentar a nossa
consciência. Não posso acreditar.
Ai, mais
a
uma,
sério,
adoro.
Olha, já tivemos médicos, advogados.
Mães pela liberdade.
Também eu.
Eu quero ser uma mãe livre. Livre de deixar os meus filhos na escola, mesmo sabendo que a escola está fechada. Deixo-os lá e pronto, ao pé do portão. Liberdade para as mães, já. Chega de confinamento, chega de plasticina, chega de episódios da Ladybug e aulas de música online.
Nato hoje está a tentar ser adotado por uma família que já tem 4 filhos.
Eu gostava tanto de viver nesta casa. Sabes porquê?
Porquê?
Eu já estive aqui a consultar e há um plano de atividades definido agora para estes 15 dias.
Ah, que organizados.
Pilar, e a pergunta que não quero calar é como é que isto se organiza tudo, que isto é uma coisa muito complicada.
Tivemos que fazer aqui uma remodelação dos quartos para terem espaço, porque de facto passam de ter só o quarto para dormir para ter o quarto para viver.
Sim. Se tivesse de dar 3 dicas para as pessoas que nos estão a ouvir, para as famílias portuguesas, sobre a forma como gerir tudo isto.
Ai, eu só tenho que repetir 3 vezes a palavra paciência, paciência, paciência.
Quando toma banho, vira-se de cara para o chuveiro ou de costas para o chuveiro?
De cara para o chuveiro.
E tu, Joana?
Sempre. Eu... frente para o chuveiro.
Eu de costas.
Eu quero sempre estar a ver o chuveiro.
Mas Ana...
E estranhamente, há mais gente a dizer que toma de costas do que eu poderia pensar.
É porque é eu disse...
Filipa,
eu...
que estranho. Só nós é que estamos bem, Filipa.
Rui diz que está de acordo comigo, Ana Galvão, e a Susana Paiva também. E temos mais uma opinião.
Eu tomo banho de costas para o chuveiro.
Lá está.
Joana, costas. Estamos a perder.
Nós somos uma Ian desta corrida. Desculpa.
Pois é, e eu sou o Marcelo.
Não vamos à segunda volta.
Acorde com a Ana, Joana e Filipa, às 3 da manhã, na Renascença.
Voltamos amanhã às 7. Beijinhos. E até amanhã.
Beijinhos, até amanhã.
A ver que sou eu que dizia adeus aos ouvintes. Até amanhã.
Já estou aqui a ver crianças a fazer as neiras ao fundo.
Corre, corre, vai, corre. Até amanhã.
Até amanhã.